Por Dentro da Ciência.
Olá, amigos da CBN, eu sou o professor Adilson Oliveira, da UFSCar, e vou comentar hoje com vocês o Prêmio Nobel de Física, que saiu na última terça-feira. Todo começo de outubro, pela Academia de Ciências da Suécia, é anunciado o Prêmio Nobel para as diferentes áreas. Na segunda-feira, foi o Prêmio Nobel sobre Medicina e Fisiologia, que explicou sobre como sistemas táteis funcionam no corpo humano, né, como nós sentimos. Na terça-feira, foi o Prêmio Nobel de Física, falando de complexidade. Ontem, na quarta-feira, o Prêmio Nobel de Química, falando sobre diferentes propriedades que têm as moléculas, produzindo o que a gente chama de organocatálise, né? Podendo produzir moléculas de uma maneira mais limpa. E hoje, na quinta-feira, saiu o Prêmio Nobel de Literatura, que foi dado para um escritor tanzaniano. E amanhã será o Prêmio Nobel da Paz. Como eu sou físico, vou comentar com vocês o Prêmio Nobel de Física desse ano, que saiu para um tema bastante interessante, que é os sistemas complexos. Muitas vezes a gente usa a palavra complexidade com um sinônimo de complicado. Mas sistemas complexos vão além disso. Tanto que dois dos laureados do prêmio desse ano, o Sikuro Manabe, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e Klaus Hausemann, do Instituto Max Planck de Meteorologia de Hamburgo, eles utilizaram esses modelos de sistemas complexos justamente para ajudar a modelar o clima da Terra. Entre eles, a questão do aquecimento global. E justamente com o trabalho desses pesquisadores, no caso do Sikuro Manabe, que já começou na década de 60, e o Klaus Hausemann, nos anos 70, conseguiram desenvolver sistemas que garantem essa previsão do clima que a gente vê. Então, o Prêmio Nobel de Física desse ano defende, então, de uma maneira inequívoca que sistemas complexos podem explicar exatamente o que tem acontecido no clima do nosso planeta e que o aquecimento global é um fato, é uma verdade científica desenvolvida. E o terceiro ganhador do Prêmio Nobel foi Giorgio Parisi, que é da Universidade Sapienza, Universidade de Roma, na Itália, né? Sapienza, University of Roma, na Itália, que é também um pesquisador que há muito tempo trabalha com sistemas complexos, mas ele estuda principalmente a complexidade dentro da matéria, inclusive na escala atômica de alguns sistemas magnéticos, por exemplo, ele tem contribuições bastante importantes. Mostra que a complexidade ela pode ser aplicada na escala atômica, ou seja, para a gente descrever sistemas aleatórios do ponto de vista atômico, como também para descrever coisas na escala planetária, que é o caso, por exemplo, do clima em nosso planeta. Essa é uma área que, sem dúvida nenhuma, ela vai ter grande impacto para os próximos anos, porque ela não é uma área específica da física. Quando a gente fala de complexidade, ela tem uma interconexão com muitas outras áreas do conhecimento. Afinal de contas, muitos dos sistemas são muito complexos. O nosso, por exemplo, organismo, o nosso corpo, ele é um sistema complexo que ainda a gente não consegue decifrar todas as coisas. Escalas como o caso do meio ambiente, influências, por exemplo, como queima na Amazônia, derrubada de árvores do Cerrado do Mato Grosso, afetam o clima global, justamente pensando nessas interações que não são diretamente relacionadas com causa e efeito. Na essência, a complexidade nos diz isso, que causa e efeito, elas podem ter não necessariamente uma ação direta, mas sim uma ação que muitas vezes demora para a gente perceber e são interconectadas. De fato, a natureza, como diz no release da Academia de Ciências da Suécia, de fato, esse entendimento de sistemas complexos pode ser usado tanto da escala atômica como a escala planetária. E, sem dúvida nenhuma, é um grande estímulo para muitos pesquisadores se envolverem mais na complexidade, que, sem dúvida nenhuma, vai ser uma chave importante para os próximos anos no estudo da natureza, no estudo da vida, inclusive também da sociedade humana. Era isso que eu queria comentar com vocês. Até uma próxima oportunidade.